Boston fans have already started to carry Coach Red Auerbach back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí acompanhando a nossa live, que vai ser o nosso episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Hoje, um convidado especial, meu conterrâneo aqui, meu ex-adversário das quadras de muito, muito, muito tempo atrás, o Ramiro. Prazer estar aqui contigo, meu velho.
Prazer, Chico. Uma grande satisfação estar aí contigo. Muito obrigado pelo convite aí participar desse podcast. Não sei como é que chama, né? Tem tanta coisa, live, podcast, entrevista. Então a gente fica meio perdido. Mas faz tempo mesmo, né, que a gente jogou. Faz muito tempo que eu nem toco numa bola, a não ser para fazer o bola ao alto. E obrigado aí pelo convite.
Não, o prazer é nosso. Queria que tu falasse aí um pouco como é que foi essa tua trajetória, tipo, como é que tu resolveu virar árbitro de basquete? A gente que sabe que a gente joga, a gente sabe o quanto o árbitro de basquete é uma pessoa que é muito criticada, né, dentro do esporte. E a gente, eu, professor de educação física, quando apito jogos de basquete, né, por mais que eu entenda um pouco das regras, eu sei como é difícil apitar um jogo de basquete. Então, eu queria que falasse como é que foi a trajetória para escolher essa profissão aí, que é tão, tão complicada e, ao mesmo tempo, uma profissão tão gratificante, né, para ti que exerce ela.
Ah, com certeza. Hoje eu vejo o jogo de basquete como o jogo mais complicado a ser arbitrado, assim, sem comparação com todos os esportes. Mas eu caí nessa meio de paraquedas, vamos dizer assim. Eu já tinha parado de jogar basquete, jogava lá no colégio, e durante a faculdade tinha um curso da Federação Gaúcha de Basquete e eu precisava de horas complementares. Como eu já tinha jogado basquete, eu pensei, ah, vou fazer o curso. Era um valor teoricamente barato na época, uma carga horária alta e de alguma coisa que eu já tinha tido contato antigamente. Então, me inscrevi, fiz o curso. Se passaram vários meses e eu esqueci do curso, né? Quando eu recebo um e-mail, um convite, se eu tinha interesse em apitar, que estava precisando de gente. E aquela coisa, né? Oportunidade. Comecei a arbitrar. Em pouquíssimo tempo eu consegui, pelo entendimento do jogo, normalmente quem joga ali nas posições armador ala é um pouquinho mais inteligente para jogar, né? Então acabou que na arbitragem eu acabei saindo muito bem nesse início. Então, menos de um ano eu fui promovido árbitro nacional. Em 2 anos de arbitragem eu já estava no principal campeonato do país, que é NBB, e em 4 anos de arbitragem eu consegui chegar à categoria internacional de arbitragem. E realmente, arbitrar basquete é muito complicado, é um jogo muito rápido e cada vez ele tá mais físico, né? E a grande diferença que a gente fala é que os atletas, eles trocam muito, né? Hoje um atleta não joga, raras exceções, para jogar mais que 30 minutos, né? E o árbitro tá ali sempre o mesmo. Tanto que ocorreu essa mudança de 2 para 3 árbitros dentro da quadra, mas mesmo assim acontece muita coisa que passa, que a arbitragem não consegue ver, porque é um jogo muito rápido, muito veloz, e tem que olhar, tem que processar e tomar a decisão, né? E muitas vezes essa decisão, ela não agrada os telespectadores, jogadores e técnicos. Mas eu ainda considero o basquete um jogo muito, muito, muito educado. A gente não tem nem perto do que acontece, por exemplo, no futebol, dentro de uma quadra de basquete.
E como é que conta pra gente como é que foi a experiência de apitar agora, arbitrar no há poucos dias do All-Star Game do NBB, que eu vi que tu postou esses dias a foto do apito que tu ganhou de recordação. Como é que foi esse momento assim?
Cara, sensacional. Assim, todos têm objetivos, né, dentro das suas profissões, dentro daquilo que você faz, né? Esse era um dos meus objetivos e, cara, é uma sensação assim, totalmente diferente de tudo que tu vive dentro da quadra. antes da pandemia, eu estive nos Jogos Pan-Americanos e no Campeonato Mundial, que foram experiências incríveis, mas o Jogo das Estrelas, o All-Star Game ali do NBB, é uma coisa diferente porque muda tudo aquilo que tu vive ali a temporada inteira, de momentos de estresse, de reclamação. Então tu acaba ficando num hotel com os jogadores, com os treinadores, com todo o staff, e todo o ambiente, tudo é diferente. Então, desde tomar café da manhã, o pessoal brincando contigo, o pessoal conversando coisas que não são do jogo, e durante todo o evento, ter ali a parte onde tem o lounge, que tu tá com os atletas, tá com os treinadores, e não tem aquela cobrança, não tem aquela reclamação. Então, tudo é muito, muito diferente. Tanto que tu vai pro jogo ali, pra hora do All-Star Game, nos 5 primeiros minutos tu não sabe o que tu apita. Não sabe, tu fica perdido. Será que eu apito falta? Será que eu não apito? Será? Cara, assim, ó, é incrível. 5 minutos de jogo, eu não sabia o que eu apitava, porque eu não sabia se era para apitar falta, se não era. Então, é um sentimento muito diferente. E os próprios treinadores que estavam nos jogos acabam brincando contigo, né? Tipo, coisas que no jogo não vai acontecer, né? É uma coisa muito diferente. O espírito, tudo ali é um clima de festa, é um clima de descontração, e é uma festa muito, muito, muito bacana. Torcer para em breve sair no Rio Grande do Sul, né? Realmente vale a pena.
Pô, ia ser legal. É porque, infelizmente, o Rio Grande do Sul, acho que nem sei se ainda tem equipe, acho que só o Caxias, né? O Caxias que estava na última edição do NBB, agora eu não sei quem é que está representando.
É, o
Corinthians, Santa Cruz?
Tem duas equipes, o Corinthians e o Caxias. E eu acredito que o Caxias...
Tem dois.
Tem a melhor média de público do campeonato. Realmente, os jogos lá têm uma torcida muito, muito fanática, né? Porque pega muito daquela geração da década de 90, onde o pessoal foi lá campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro. Então, Santa Cruz é uma cidade muito, muito apaixonada por basquete.
É que ainda tinha o Oscar, tinha o Marcel, né? Essa geração aí, nesse finalzinho de carreira deles, né?
É, e Santa Cruz fez um time lá, o Pit Corinthians, né? Que acabou com muita coisa e levando a cidade aí para todo o Brasil, conhecido aí como um dos cenários aí dos palcos do basquete.
E de todos os lugares que tu apitou aqui no Brasil, assim, do NBB, desses lugares mais tradicionais como Franca, Bauru, Minas, São Paulo, assim, qual o lugar que tu sentiu mais pressão assim, na torcida, que a torcida é a mais fanática?
A torcida que eu vejo mais fanática é a torcida de Franca. Realmente é uma torcida muito, muito fanática. Porém, como o ginásio lá é muito grande, é um ginásio grande, e acaba que dificilmente eu estive em jogos que tivesse totalmente lotado, assim. E os jogos que eu tive que estavam totalmente lotados, deu a casa de Franca jogar muito bem e ganhar o jogo, assim, sem maiores problemas de arbitragem. Normalmente dá problema quando perde, né? Mas... Sim. Tem ginásios que, por eles serem menores, acaba que...
Ficou mais perto da quadra, né?
Exatamente, próprio Caxias ali, quando jogava no ginásio do Vascão, Rio Claro, Bauru, que são ginásios menores, a torcida ela acaba pressionando bastante a arbitragem, e como é mais perto da quadra, vamos dizer assim que é uma mini bomboneira, acaba tendo essa pressão maior. Por exemplo, o da Flamengo o time que tem a mais torcida, mas como joga ou no Maracanãzinho hoje em dia, cara, dificilmente lota, e mesmo quando tem um público maior, a gente praticamente não escuta porque é muito longe da quadra a torcida. Então, eu ainda acho mais emocionante esses ginásios que a gente tem uma torcida mais próxima, a própria Santa Cruz, que é uma torcida que vai ao ginásio, que pressiona bastante, e se engana quem acha que o árbitro não gosta disso, muito pelo contrário. Esses jogos da pandemia foram os piores jogos possíveis, sem torcida, sem barulho, literalmente, vai parecer que eu sou maluco, mas eu tava sentindo falta de ser xingado, porque a torcida... Porque, assim, ó, por incrível que pareça, a maioria dos xingamentos, daquilo que a gente não escuta, porque a gente acaba focando tanto no jogo... que a gente não escuta, a não ser quando para ali, mas durante o jogo dificilmente a gente vai escutar algum xingamento, alguma coisa. E esse barulho, essa pressão, cara, é fenomenal.
Mas eu acredito que seja realmente muito, muito legal, porque a gente vai em jogos assim, de ginásios menores, até jogos de futebol de campo, né? Campos que são menores, tu vê, para o próprio aqui, Brasil de Pelotas, aqui, que o estádio é menor, é mais perto, tu vê a zoeira que é o jogo, quando tu vai olhar o jogo do Inter ou do Grêmio, que são estádios bem maiores, né? E desses jogos, assim, qual foi o jogo que tu apitou que tu acha que foi mais difícil da tua carreira até agora? Que teve, assim, um jogo, eu digo que foi mais difícil, nem questão dos caras terem ficado muito na pressão, te xingando, mas o um jogo que foi pegado, que foi intenso o tempo inteiro e foi difícil, assim.
É final da Liga Ouro, que era a antiga divisão de acesso do NBB, o ano que o Corinthians foi campeão, Corinthians e São José, quatro prorrogações.
Nossa Senhora.
Foi um jogão que a arbitragem foi muito bem, que os jogadores literalmente entraram para jogar, sabe? Então foi um jogo assim muito bom tecnicamente, que a arbitragem também conseguiu ir muito bem tecnicamente e assim. Assim fica melhor o jogo, né? Porque a arbitragem erra também, a gente sabe que isso vai acontecer constantemente.
E como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês têm um trio fixo ou é tipo, é sorteado quem vai cair? Por exemplo, sorteia tu e sorteia mais dois para serem os árbitros principais, sorteia os mesários? Ou tem um trio fixo assim?
Não existe trio fixo. O que que acontece? Existem categorias de árbitro. Então, hoje, dentro do Brasil, nós temos os árbitros internacionais nível 1, internacional nível 2 e internacional nível 3, depois os árbitros nacionais. Então, nós temos no jogo um crew chief, que seria o árbitro da partida, que é o que faz o bola ao alto, um fiscal número 1 e um fiscal número 2. Então, tem um grupo lá de árbitros, que são os árbitros mais experientes, que vão ser os árbitros da partida, tem um grupo lá intermediário que vão ser os fiscais, e um terceiro grupo que vão ser os fiscais número 2. E a escolha de arbitragem é uma escolha de coordenação mesmo. Hoje a gente tem aí das três principais ligas do Brasil, que é o NBB, nós temos uma coordenadora de arbitragem, do Campeonato Brasileiro, da CBB, que vamos dizer que é a segunda divisão, a gente tem um outro coordenador. E da Liga de Basquete Feminino, que é a LBF, nós temos um outro coordenador. Então, cada coordenador ele faz ali as escalas conforme a experiência dos árbitros, conforme o momento que o árbitro está também, e conforme como é que o árbitro está indo ali na temporada, se é nacional, se é internacional. Então, isso é tudo faz diferença, mas é mais uma escolha mesmo.
E atualmente tu apita só os jogos do NBB ou tu pode apitar da LBF, da CBB, pode apitar qualquer uma dessas competições?
Isto, hoje qualquer árbitro internacional pode apitar qualquer uma das competições. Aí vai muito de tu ter disponibilidade para apitar tudo, né? Que dificilmente você vai conseguir. Mas aí os próprios coordenadores eles se conversam para saber onde o árbitro está escalado. Por exemplo, amanhã eu vou apitar Campeonato Brasileiro, jogo entre São José e Praia Clube, e na quinta-feira eu estou no NBB, apitar Franca e Basquete Cearense. E aí tu vai organizando a tua escala conforme vai chegando a nomeação para os jogos. Então isso é bem tranquilo.
Ah, legal. E de todos os jogos assim que tu apitou, qual foi o jogo que tu teve um cara que te chamou a atenção assim, nossa, esse cara é fenomenal, foi o jogador mais espetacular que tu viu assim pessoalmente jogando?
Cara, tem. Hoje eu posso dizer que tiveram vários jogadores já. Então, eu tive na Copa do Mundo de 2019, na China. E, cara, Doncic é um cara que jogou muito na Eurocopa, sabe? Jogadores que eu vi jogando com a camisa da FIBA, Rick Rubio, o próprio Campazzo. E aqui dentro do Brasil, tem dois jogadores que para mim foram diferenciados, que é o Alex, cara, sou fã dele como jogador, e também o Marquinhos. Cara, são dois jogadores que gastam a bola, e não só pela parte técnica, mas acho que são dois jogadores que se cuidam muito, né? Estão aí com 40 anos e bem fisicamente, jogam, sei lá, 80% do jogo, decidem jogo, não se metem em problema, cara, não atrapalham a arbitragem, que eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Tem muitos outros aí, mas esses eu posso citar aí que são jogadores que realmente chamam atenção, assim. O próprio Leandrinho, o pouco tempo que teve aqui, né? Cara, parecia que jogava assim meio que... Agora eu vou jogar. E aí fazia lá 20 pontos. Então, tem aí esses jogadores. E vamos esperar aí que venham novas gerações assim boas também, né?
Sim, com certeza. E nessa, tu vê assim, ó, muita diferença da quando tu apita um jogo da FIBA e um jogo do NBB. Na questão da arbitragem, são as mesmas regras, na verdade, né?
Sim, as regras são as mesmas. O que se pede muito na FIBA e que a gente aos pouquinhos está tentando aplicar aqui no Brasil, mas mudar a cultura às vezes é difícil. A FIBA, ela quer muito que tu dê fluidez para o jogo. Então ela já não pensa mais qualquer contatinho é falta. Muito pelo contrário. Tem que ser um contato que cause desvantagem, que cause desequilíbrio. Então a FIBA, ela já quer um jogo mais fluido. Então tu trazer esse conceito para um basquete onde historicamente não gosta de contato é difícil, mas aos poucos está melhorando bastante isso. Quando a gente vai ver jogos, principalmente Liga Sul-Americana, Champions League, a gente vê que tem muito, muito contato. E é isso que a FIBA hoje quer, e cada vez mais a gente tenta colocar isso em prática aqui dentro do Brasil. Mas é um caminho a ser percorrido, né?
E tu acha que vai ser melhor essa forma, assim, de trabalhar?
Com certeza.
Vai ficar mais fácil?
Com certeza, porque no momento que tu consegue colocar isso em prática, normalmente se consegue dar essa fluidez de jogo quando tem duas equipes muito que vão bem tecnicamente. Tem duas equipes que sabem jogar, que têm sistemas, eles aceitam esse tipo de jogo, e quando tu acaba apitando um contatinho mais fraco, eles vão falar, pá, esse contato aí não... Por quê? Porque se tu apitou o contato desse lado, tu vai apitar do outro, e o cara não vai querer. Então, quando tu começa a trabalhar, tu vai ter menos faltas no jogo, tu vai ter menos tempo de bola parada, tu vai ter mais jogo.
Uhum.
Ajuda todo mundo.
O jogo fica mais bonito, né?
Exatamente.
E aí, então, vou te fazer uma pergunta, não sei se pode responder, mas acredito que sim. Como é que tu analisa a arbitragem na NBA? Eu não digo que a arbitragem da NBA é ruim, mas eu digo que tu acha que às vezes eles deixam passar algumas coisas pela beleza do jogo? Tipo, algumas caminhadas que a gente olhando assim, a gente vê, nossa, o cara caminhou muito, mas foi uma enterrada maravilhosa. Algumas coisas assim.
É outro propósito, na verdade. O basquete FIBA, que é o basquete que o Brasil utiliza, né? A regra do basquete é a regra FIBA. Então, a regra FIBA, até 2 anos atrás, era esquerda-direita. Então, na última atualização que entrou o tal do passo zero, né?
Passo zero.
E na NBA já se utiliza há muitos anos. Só que na NBA, às vezes, tem caminhadas, violações de andada, né? Que o cara dá 4, 5 passos, só que pelo bem do espetáculo, que é um produto, a NBA é um produto. São franquias, envolve dinheiro. Já conversei com diversos árbitros que apitam FIBA e apitam NBA, e que é o espetáculo. O objetivo maior lá é o espetáculo. Porque o pessoal, um ginásio lotado, pessoal, ele quer ver uma cravada do LeBron James. Não quer ver o árbitro apitando uma caminhada. Isso é ruim para o espetáculo. Então, tem muito dessa parte do espetáculo. E que o Brasil está muito longe ainda de conseguir promover um bom espetáculo. Hoje, não sei se você já viu aqueles jogos da Euroliga, Fenerbahçe e Galatasaray.
Já.
Os caras jogam um foguete dentro do ginásio, ligam um sinalizador, é uma coisa de louco, sabe? Então, até isso, a FIBA tá indo devagarinho para tentar promover um show maior. Hoje, a FIBA já libera, isso aí foi uma atualização da última regra, instrumentos de percussão dentro do ginásio, que não podia. Hoje, tu pode levar surdo, tambor, só não pode instrumentos de sopro e de corda, mas
Uhum.
pode batucar, pode levar uma charanga para ir no ginásio.
Tá chegando perto do futsal, né? Futsal é permitido esse tipo de coisa.
É. Então, para cada vez tu ter um espetáculo melhor, né? E eu acho que isso só agrega ao show, assim. Tu consegue levar mais gente para o ginásio, tu consegue fazer um espetáculo mais bonito.
Isso é verdade. E o que eu ia te perguntar? Tu apitou, tu não chegou a apitar nenhum Jogos Olímpicos ainda, né? Mas tu pretende chegar a esse nível ainda da tua carreira? Já fosse perto, né? Já fosse para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acho que é o segundo maior evento, né?
É o segundo maior evento, com certeza. Eu acho que isso é o sonho de todo profissional do esporte, né? Eu estive nas Olimpíadas do Rio de 2016, na parte da fisioterapia, então eu estive lá. E com certeza, conseguir ir como árbitro seria um sonho incrível. A gente sabe o quanto é difícil, porque vai um, dois, no máximo. E, cara, assim, ó, por mais que a arbitragem, eu acho até engraçado, quando a gente para ler comentários, assim, de alguns páginas de Instagram, enfim, que o pessoal desce o cacete na arbitragem do Brasil, do NBB, assim, mas assim, desce o cacete de uma forma, e se a gente para pegar as estatísticas, o fato de o Brasil ir mal nas competições internacionais, cara, todas as competições internacionais têm árbitro brasileiro na final. Últimos Jogos Olímpicos, árbitro brasileiro. Nos últimos
Jogos Olímpicos... Copa do Mundo foi, não foi também?
Os últimos Jogos Olímpicos, árbitro brasileiro na final masculina e na final feminina. Último Campeonato Mundial, árbitro brasileiro. Semifinal do último Campeonato Brasileiro, do último Campeonato Mundial, árbitro nas duas semifinais. Campeonato de base, tem árbitro na final. Agora teve o Afrobasket, árbitro brasileiro na final. O Cristiano Maranho, que é um árbitro do Brasil, ele apitou a final de todos os campeonatos possíveis. África, Euro... Ele foi o único árbitro fora da Europa a apitar uma final do Campeonato Europeu de seleções. Então, a arbitragem brasileira é muito boa. O problema é que o pessoal está muito acostumado com o futebol e acaba que tem uma dificuldade muito grande de entender um pouco do jogo.
É que a nossa cultura do futebol, né, permeia todos os esportes, né?
Exatamente.
Acaba que a crítica que é feita no árbitro do futebol é a mesma crítica que fazem para o árbitro de basquete, que é dois esportes completamente diferentes, duas formas de trabalhar completamente diferentes.
Exatamente.
E aí não tem como medir as coisas assim. Tanto que eu acho que a arbitragem, a nossa arbitragem é muito mais condizente com o esporte, com o espetáculo em si, que a arbitragem da NBA. Comete muito menos erros, é muito mais honesta, muito mais correta, né? Tanto que a NBA, quando tem alguns erros muito, muito gritantes, eles soltam aquelas notas pós-jogo, explicando, em tal minuto, de tal quarto, situação tal, foi um erro do fulano, né? E a gente não vê isso no Brasil. Pelo menos os jogos que eu acompanho do NBB são arbitragens bem condizentes com o espetáculo, arbitragens boas. Que aí bate com o que tu falou, né? O pessoal tá pitando... Final do Mundial tem sempre de outras competições de alto nível, nas finais tem os árbitros brasileiros. É. E qual foi o árbitro assim que tu, quando começou a trabalhar mais, te ajudou? Né? Tem alguém assim que te ajudou bastante quando tu começou?
Tem vários, assim, mas é um árbitro gaúcho também, que é o Fernando Serpa, que me ajudou muito, muito, muito. Então, me deu uma força incrível aí para conseguir... alavancar a carreira, assim, e depois, pô, tiveram vários aí ao longo da carreira, mas esse me ajudou, acho que por ser do estado também, por ser a pessoa que eu fiz o curso, então tem muito dessa parte aí também.
Massa, e quantos, tem muito gaúcho apitando ou só tu?
Hoje, no NBB tem três gaúchos, então tem eu, Fernando Serpa e o Bruno Oliveira, são os três gaúchos que tem no NBB. Já nos outros campeonatos, a gente tem mais aí uns 3, 4. Vamos dizer que tem uns 7 gaúchos, assim, no quadro nacional, portanto, as competições a nível nacional.
Uhum.
E César, esse... Lopes é um deles.
Ah, o Cezinha?
Aham.
Uhum. O César.
Agora até ele tava numa crescente boa, tava com oportunidades reais de chegar em NBB, porém, como ele trabalha, né, ele acaba não conseguindo ter uma disponibilidade grande para apitar. E querendo ou não, nesse início de carreira, tu tem que dar
disponibilidade. Tem que ter disponibilidade.
Porque se tu não vai, outro vai.
Sim.
Mas isso tem que estar com... Então tem muito de escolhas, né?
E esse recurso, agora não sei como é que chegou, né? Que a gente viu primeiro na NBA, mas faz parte da FIBA também. Essa... Como é que fala? Não é o VAR, é... A gente fala VAR, não é VAR. Não é VAR, não é VAR.
É o replay system.
Isso, quando é o desafio, né?
É que não é desafio no basquete, na FIBA não é desafio.
Ah, tá. Como é que funciona na FIBA? Porque na NBA é o desafio, né? É. O cara pode ir lá desafiar a arbitragem, vai lá e rever o lance. Como é que funciona na FIBA? Porque eu nunca entendi direito assim, se tinha na FIBA, por isso que eu estou te perguntando.
Tá. Tem na FIBA, já tem há uns 4 anos. É, antes mesmo da pandemia já tinha, acho que entrou em 2018, tá, em vigor. E só o árbitro que pode decidir quando que ele vai olhar. E não é
entendi.
O que ele quer. Nós temos 3 árbitros dentro da quadra, e 1 árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, ele só é responsável por localizar a imagem e o ângulo que o árbitro pedir. Ele não pode dar palpite de nada.
Uhum.
E se o árbitro perguntar, ele não pode dar palpite de nada. E os árbitros dentro da quadra, eles só podem olhar situações específicas. Por exemplo, durante o jogo inteiro, o que, que o árbitro pode olhar? Jogador correto para bater... lance livre, upgrade de falta ou downgrade, eu apito uma falta pessoal, eu vou lá olhar para ver se foi uma falta antiesportiva ou uma falta desqualificante, ou do contrário, eu apito uma falta desqualificante ou antiesportiva e vou olhar, ver se eu não exagerei. Situações onde tem briga, por exemplo, teve uma situação, tem um jogador caído na quadra com o nariz sangrando, ninguém apitou nada. Vai lá, olha no... Atos de violência, não é briga. Vou lá ver se o que aconteceu naquele lance. Posso olhar se teve invasão de quadra. E tem situações especiais que só podem ser vistas nos 2 minutos finais do jogo. Que é interferência, saída de bola. Eu não posso olhar o jogo inteiro se a bola saiu, se tocou no uno, só nos 2 minutos finais. Durante todo o jogo eu também posso olhar se estourou no final de cada período. Então, tem algumas situações que a gente pode olhar durante todo o jogo e algumas outras só nos 2 minutos finais. E é o árbitro que decide quando vai olhar.
Uhum. Esse recurso de vídeo ajuda demais, né?
Demais. E hoje, praticamente todos os jogos do NBB e do Campeonato Brasileiro têm instant replay.
Ah, que massa. Eu acompanhei algumas partidas do Campeonato Brasileiro, até comentei com o pessoal do Live Basketball BR, uma partida, não lembro de que time era, mas era de Santa Catarina a equipe, e aí eu vi que a arbitragem era bem boa, assim, não, o pessoal nem reclamava da arbitragem, era super tranquilo, e tem algum treinador assim que é, o cara reclama da arbitragem, mas ele reclama tendo razão, ou sabe se colocar para instigar vocês, para questionar, assim, um cara que reclama da arbitragem, mas ele não é chato, ele é um cara que é inteligente, que ele sabe o que ele tá fazendo, assim.
Cara, hoje tem vários já. Hoje, a maioria dos treinadores do NBB e do Campeonato Brasileiro são treinadores muito inteligentes, que estudam muito. Hoje, o treinador já estuda a regra do jogo, sabe? Então, hoje, a maioria, óbvio, a maioria, não todos, que vão falar contigo, não falo nem reclamar, é falar contigo para entender o que que tu apitou, por que que tu apitou e tentar entender. E muitas vezes eles vão aceitar a tua explicação, mas tem que falar alguma coisa com embasamento. Ó, não, a regra não é assim que fala e tal. Hoje o que eu vejo que dá mais desacordo é a situação de falta antidesportiva. Porque hoje tem 5 critérios para uma falta antidesportiva. E, infelizmente, a maior parte deles é uma interpretação do árbitro.
Sim, então, é por isso que deve dar encrenca.
É, eu acho que o que gera mais são as situações que são interpretação do árbitro. Porque o resto acaba sendo tudo muito claro, assim. Óbvio, tem alguma coisa ali, o árbitro viu, ou o técnico realmente não sabe, reclama porque... Então, isso pode acontecer, mas a maioria dos treinadores já estão sabendo conversar, que eu acho que é uma evolução absurda, e não se enlouquecer já reclamando de tudo sem saber o que aconteceu. E a maioria já vai conversar perguntando o quê. Inclusive, até uns já dizem assim, não, mas o meu último jogo tinha uma situação que o treinador falou, não, mas a regra não diz isso. E aí eu disse, bah, você está enganado. Essa regra que você está falando realmente existe, mas ela não é para essa situação. E aí, mas isso já é bem, bem bacana também.
É, o bom dos treinadores ser assim é que você tem que estar sempre com a regra extremamente afiada, né?
Exatamente.
Tem que saber na ponta da língua a regra e todos os adendos e todas as atenuantes que podem ter ali para não ter nenhum erro, né?
Com certeza, porque assim, ó, hoje, a nível de Brasil, a única coisa que dá, a não ser que tu fizer uma coisa muito grotesca, assim, que nunca aconteceu, mas o que dá gancho para árbitro é errar regra. Errar regra. Por exemplo, tu deu uma falta antiesportiva. Qual é a regra da falta antiesportiva? São dois lances e a posse de bola com 14 segundos. Vamos ver lá, eu dou dois lances e a posse de bola com 24 segundos. Isso é um erro de regra. Não é um erro de interpretação, de nada. Então, um erro de regra dá gancho, vamos dizer assim.
Sim. É, a única coisa pode suspender um árbitro. É. Nesses teus anos todos de carreira, assim, qual foi o jogo mais marcante que tu apitou? Nem digo assim uma final que tu tenha apitado, mas um jogo assim que te marcou. Tirando esse do NBB, assim, que foi o All-Star Game, que é uma coisa à parte, assim.
É Estados Unidos e Porto Rico, nas eliminatórias passadas. Cara, lá em Porto Rico... Estados Unidos vai com o time universitário, né? Mas mesmo assim é uma coisa incrível. Assim, o fato de eles irem com os Estados Unidos e Porto Rico ter uma rivalidade muito grande por fazer parte dos Estados Unidos, o jogo foi sensacional, foi decidido na última bola. E tu tá ali apitando Estados Unidos, Porto Rico, um jogo internacional, ginásio cheio, é fantástico. E aí a gente está falando de um nível de educação maior ainda. Que é tudo muito bem trabalhado. A gente está falando de pessoas com um grau de educação muito alto. Então, cara, é fantástico. Assim, foi o jogo assim, mais marcante que eu tive até hoje.
E tu já apitou campeonatos de tipo Mundial Sub-19, Sub-17, assim?
Não, não. Foi 17, 19, ainda não foi. Mas é que ficou muito tempo sem ter agora, né? Então, agora que tá retornando. Então, mês que vem eu vou estar na Liga Sul-Americana de basquete, então retornando às competições FIBA aí depois da pandemia, e agora aos pouquinhos é trabalhar para voltar às competições aí.
A Liga Sul-Americana é a que tem jogos tipo do Boca, esses jogos assim, né?
Essa daí é a BCLA, que é a Basketball, que agora tem as finais, que começa amanhã, quatro jogos. Só jogaço, a partir das 14 horas, se eu não me engano. A ESPN vai transmitir tudo. Primeiro jogo é São Paulo e Real Esterli, de Nicarágua, que ficou no vice-campeonato ano passado. Segundo jogo é Boca Juniors e Biguá, do Uruguai. Terceiro jogo, eu não me lembro. Quinça, da Argentina, e eu não me lembro quem é o outro. E o último jogo, Minas e Flamengo.
Esse vai pegar fogo.
Ainda mais que o Minas ganhou, tirou o Flamengo da Copa Super 8 ali. Então eles estão engasgados.
E desses times daqui do Brasil que tu viu, assim, qual foi o time mais espetacular que tu viu jogar, assim, que o elenco em todo, o jogo coletivo como um todo, era um jogo que encantava, assim. Que tu, cara, via, pô, esse time é sensacional o jogo.
Vou botar três times, assim, que eu vi que era muito, muito bom. O Flamengo de 2016. O time que tinha o Laprovittola, o Marquinhos, o Herman, o Meince, cara, o Olivinha, esse time era um time que jogava, e sempre fui muito fã do Laprovittola, né? Esse time jogava muito, muito, muito redondo, assim, ó. Cara, era bonito de ver jogar. Outro time, o Bauru, na época, que tinha o Larry Taylor, tinha o Alex, que é o Alex sempre tava lá, né? Mas aquele time que ganhou a Champions League, cara.
Sim.
Que perdeu pro Real Madrid na final lá da Intercontinental, cara, outro timaço. E também o Mogi das Cruzes, que tinha lá o Chamel, o Tyrone, que ganhou a Liga Sul-Americana. Foram times que jogavam muito redondo, assim, muito, muito bacana.
E tu chegou a apitar algum jogo do Max, que é daqui de Pelotas? Quando
Vários,
jogava na...
muitos.
Ah, que massa.
Tanto na Liga de Desenvolvimento, quanto já no NBB e também ano passado no Campeonato Brasileiro.
Ah, que massa. E o esqueci o nome dele também, jogava no São Paulo, que é daqui também.
Milho?
Não, é também, mas o que era o Curtis, o Douglas Curtis.
Ah, sim. Sim, apitei vários jogos dele, vários jogos também. Não, é acho que não tá mais jogando, né?
Porra. Não, acho que ele, pelo que entendi, ele se aposentou agora.
Não,
é, ele
novo,
foi, a última temporada dele foi no São Paulo. É, quem é que me falou? Foi alguém aqui de Pelotas me comentou que ele tava com desgaste no, na cabeça do fêmur, aí teve que parar de jogar.
Bah. Ah, muito grande,
Nossa.
né?
É, muito alto, né? 35, não parou, não muito velho, mas também não muito novo, dá para jogar mais um tempo, né?
Eu achei que ele era mais novo, achei que ele tinha uns 32 por aí.
Ele tem 35, pelo que me falaram. Mas é bom que a nossa cidade tem bastante gente, né? Representando a arbitragem, representando em quadra ainda.
Sim, é. Tem, agora, até agora tem pouca gente, né? Mas não, eu acho que o Pedro Lopes ainda tá nos Estados Unidos lá jogando. Não sei se chegou a conhecer.
Conheci, ele é filho de um professor de inglês aqui, né? De Juarez, não é?
Isso, filho do Juarez, exatamente.
Isso, conheci sim.
Então, acho que ele é alguém que pode voltar aí, não sei se vai voltar, né? E cair aí num time para jogar o NBB. Estamos.
Tomara. E desses jovens assim que tu vê jogando agora, Jorginho, o próprio, eu me esqueci o nome do cara, o Guido Eldato, acho que é dos mais novos também.
Gui Santos.
Gui Santos, isso. É, tu acha que eles têm um futuro bom assim? Talvez algum deles possa chegar na NBA?
Cara, acho. O Jorginho já foi até pra NBA, né? Jogou na
Já
NBA.
foi.
Cara, e assim, ó, eu posso estar falando uma grande besteira até, porque eu sou da arbitragem, mas pelo que a gente viaja, assim, pelo que a gente participa de campeonatos e tudo mais, a gente vê muito argentino fora da Argentina jogar. Tudo bem, tem toda a questão de os caras não vão ganhar o que o Jorginho ganha na Argentina, não vão. Questão é muito diferente na questão financeira. Mas tu vê o pessoal da Argentina lá, todo mundo jogando fora. Sub-14, sub-15, os gurizinhos da Argentina com 16 anos estão indo para Europa jogar. Tem a questão de passaporte, toda a gente tem passaporte italiano, né? Mas, cara, a gente precisa ter mais atletas. E agora eu tô dando a minha visão como, vamos dizer assim, amante do basquete, como profissional do esporte. Precisa ter mais gente jogando fora, cara. Tipo, tem que Jorginho, Lucas Mariano, Lucas Dias, Caboclo, Gui Santos. Cara, não deu NBA? Vai jogar na Espanha, vai jogar na Europa, vai jogar uma Euroliga, vai jogar no Galatasaray, na Turquia, sei lá. Mas tem que ir jogar na Europa, jogar um basquete mais. Hoje o Brasil tem o melhor basquete tirando os Estados Unidos, tem o melhor basquete, o melhor campeonato. Só que não dá para comparar com uma Euroliga. Hoje tem a Euroliga, tem a Basketball Champions League da Europa e tem a Eurocup. Então tem três ligas fortes lá na Europa. Cara, vai. Eu sei que envolve muitas coisas, família, enfim. Mas acho que a gente precisa é de mais atletas jogando as principais ligas ou nas principais equipes. Se a gente for pegar aí a Argentina, tem. Pô, os caras tão voando. Ele pega ali na Espanha, todo time tem um argentino. E a gente acaba cada vez ficando para trás, né? Então, mas a base agora teve o Sul-Americano Sub-18.
Ganharam, né? Foram campeões.
Ganharam e ganharam muito, 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 muito bem. Muito bem mesmo. Assim, o time é muito bom. É muito bom o time. Mas é isso, tem que ver até quando vai esse time, né? Porque daqui a pouco 18, 19, 20, ficar no Brasil ou quer tentar NBA. Cara, tente. Por mim, minha ideia, ou sei lá, a minha visão é que tem que mandar essa galera jogar na Europa. Ah, vai lá. Hoje a gente tem o Marcelinho Huertas, que fez toda a carreira lá, né? O Augusto Lima, que já são pessoas consagradas lá. Só que a gente teve recentemente o Léo Mendel indo para lá, evoluiu absurdamente, absurdamente. Ele é outro jogador daquele jogador que jogava no Brasil. A gente tem o Caio Pacheco agora lá também, iniciou mal, mas tá conseguindo uma rodagem boa agora. e tem que mandar mais gente. O próprio Iago, eu acho o Iago um bom jogador mesmo, assim, mas tem que, parece que para dar um salto a mais, tem que ir para a Europa.
É, a gente tem exemplo do próprio do Varejão, do Splitter, né, que jogaram na Europa antes de ir para a NBA, e foi maravilhoso para eles, né? Os dois foram campeões da NBA, os dois eram importantíssimos nas franquias que jogaram, então pode ser que esse caminho seja fundamental. Esses tempos eu vi até na ESPN, aquele programa que eu me esqueci o nome dela, a comentarista da ESPN, Alana Ambrosio. A Alana fez um sextou com um guri, acho que tem 16 ou 17 anos, e joga nos Estados Unidos, que é daqui, que é brasileiro, acho que é até de São Paulo. E ele vai fazer universidade lá, né? Então, acho que esse talvez pode ser um outro caminho, né? Pra galera tentar ir para lá, para jogar na universidade. E de lá, se não der certo, ir para outro lugar jogar. Mas eu concordo contigo que passar por outras experiências assim pode melhorar muito o basquete, especialmente na Europa, né? Que a gente sabe que é um basquete extremamente técnico, muito tático, o pessoal roda muito, faz muita troca defensiva. É um jogo extremamente bonito, um jogo pensado, né? Então, para quem tá jogando jovem, assim, evoluindo, é perfeito pro seu jogo, né?
Com certeza. Imagina um Jorginho da vida jogando no Barcelona, aí tu pega um Lucas Mariano jogando no Real Madrid, tu pega um Bruno Caboclo jogando na Turquia, Eslovênia, Grécia. Bom, acho que aí tu tendo pelo menos 10 caras jogando nas 10 principais ligas da Europa, tu já consegue ter uma evolução muito grande.
Exatamente, ia ser fundamental para a nossa seleção.
Tem que abrir umas portas aí para nós.
Sim, e como é que tu vê assim, ó, tu acha que vai mudar alguma coisa de arbitragem logo? Tem alguma regra nova que vai ser mudada? Ou vai se implementar uma linha de 4 pontos? Vão fazer alguma coisa para mudar o jogo?
Cara, a ideia da FIBA é cada vez deixar o jogo mais dinâmico. Quanto mais dinâmico e mais tempo de quadra tiver, melhor. Então é mais nesse sentido, mas a gente nunca sabe o que que vai mudar, o que que não vai, né? Então, normalmente, o que eles têm feito agora? Mudado, tentando se aproximar da NBA, né? Pelo que a gente tem visto, e corrigindo pontos falhos que ficam na regra. Então, mais é isso. Mas grandes mudanças, muito difícil ter, porque a FIBA é muito conservadora. Muito conservadora. Então, são coisas que difícil
Que deu.
vai acontecer. Inclusive, até aumentar o tamanho da linha de 3 pontos. Difícil vai acontecer.
É, que já se falou, né? Até em criar uma linha de 4 pontos, alguma coisa assim, mas é mais a NBA que eu vejo esse boato, esse burburinho assim de falar. E eu acho que é uma coisa que é bem sem sentido também, porque não tem porquê, os caras chutam do outro lado da quadra, como se estivesse chutando do lance livre, não vai fazer diferença ter uma linha de 4, vai ter uma linha de 25 pontos.
Não. Mas, cara, é difícil ter mudanças significativas, pelo menos na FIBA, mas que é o basquete que o mundo inteiro joga, né? E agora, cada
Claro.
vez mais ficando forte o 3x3, esporte olímpico, campeonatos, cara, o 3x3 está muito, muito forte também. Então, e é outro jogo, né? Tem um departamento de arbitragem exclusivo de 3x3, tem árbitros exclusivos de
Era
3x3.
isso que eu te perguntasse, como é que funcionava, se tu apita também 3x3 ou se tu nunca apitou
Ah, já
lá
apitei.
em...
Já apitei, mas apitei
Sim.
que nem fosse apitar quadra. E, cara, quando eu apitei 3x3, era muito no início da modalidade e tal. Então ninguém sabia muito como é que era, sabe? Então, só que hoje não. Hoje tem curso de formação, prova para nacional, internacional. Hoje já tá totalmente mudado o sistema e totalmente organizado, coisa que na época não estava. Então, hoje em dia,
Sim.
nem me atreveria, a não ser que realmente não tem mais ninguém. Tá, vamos lá. Mas não me atreveria a entrar numa quadra para um 3x3.
Ah, que massa. Eu nem sabia que tinha formação específica em 3x3. Para mim, eram os mesmos árbitros. Não... Que massa. Bom, eu acho que era isso, meu velho. Foi
Tá,
muito
show.
bom te ter aqui. Foi um prazer. E, bom, já que está aqui o nosso programa, o Bar do Bill, vou fazer não sei se tu consegue acompanhar os jogos da NBA, alguma coisa assim ou não.
Cara,
Muito
acompanho
difícil.
muito pouco, sério. Na verdade, a NBA começa pra mim nos playoffs.
Então eu ia te perguntar os palpites, quem tu acha que vai chegar à final da NBA? Agora nós estamos chegando à época dos playoffs, está acabando a temporada regular. Quem tu apostaria que faria a final dessa temporada?
Cara, assim, ó, vai ser mais por torcida do que por qualquer outra coisa, tá? Eu acho que o Lakers se classificar, né? Porque eu sei que tá ruim, né?
Se perder hoje
É porque só que
e o Spurs ganhar, já era.
é aquele negócio. Na hora do vamos ver é diferente, né? Na hora do vamos ver é tudo pode acontecer, né? E a gente tá falando aí de um time que pá, que tem muita estrela, né? Que tem muita coisa. Então, bom. E eu acho que quem vai fazer a final vai ser lá o Milwaukee Bucks. Como é que tá o Milwaukee Bucks? Tá bem ou não tá?
O Bucks tá em. Tá ganhando Chicago Bulls agora. Só deixa eu conferir aqui no computador com a posição. Se eu não me engano, eles estão em terceiro na conferência. E o Bucks tá em terceiro.
É, então, cara, é um time que pode novamente ali para e ali surpreender. Tudo bem que tem um cara que destrói, né? Mas eu acho que seria uma das minhas apostas e a outra seria o Lakers, mais por torcida mesmo do que por eles estarem jogando uma bola muito boa.
Te entendo. Eu ainda acho que vai dar Phoenix Suns e Milwaukee Bucks de novo na final.
É, que o Santos tá bem também, né?
O Suns está em primeiro, é o melhor time da temporada por enquanto, e o Bucks é que nem tu falou, o time tá redondinho, tá encaixadinho, e na hora que o pau pega, tem o grego para resolver e sabe jogar, né? Então.
Jogar aí, cara, não, ninguém marca, não adianta, ninguém marca. Só o Alex na Copa do Mundo marcou aí.
Ah, é, o Alex, pô, o Alex marcou demais ele. O Alex marcou demais. Então, Ramiro, deixa um abraço aí pro pessoal. Divulga o teu trabalho, né, como árbitro e teu trabalho também como fisioterapeuta, né, para o
Exatamente.
pessoal aqui.
Então, pessoal, Chico, muito obrigado pelo convite. Quando quiser, estamos aí à disposição. É, pessoal, muito obrigado aí por destinarem o seu tempo a nos assistirem. É, fica um grande abraço. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês tiverem, pode me chamar lá no Instagram, arroba Ramiro Inchauspe. Fico à disposição de vocês. Espero que vocês me vejam aí muito em breve aí no, nos jogos do NBB, do Campeonato Brasileiro. Chico, próxima vez que for a Pelotas, eu te levo uma camiseta. Fica.
Ah, pode crer.
Nem que use lá no rachão, né? E
Claro.
é isso aí. Valeu, obrigadão, hein?
Obrigado, pessoal. Antes da gente sair, quem quiser comprar uma camiseta, um boné, produtos, de qualidade, @GomesNBAStore. Pode chamar ele, tem 10% de desconto pelo Bar do Bill. Um forte abraço, pessoal, e a gente se encontra aqui na próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, gente.